política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, vamos falar novamente sobre a repercussão que tem causado a questão ainda, né, das denúncias envolvendo os coffee breaks, que a Prefeitura de Santa Cruz licitou recentemente. Ontem o jornal Folha de São Paulo publicou, aliás, Folha de Pernambuco, publicou uma matéria ampla sobre esse caso. E repercutiu as denúncias que foram feitas pelo vereador Carlinhos da Coab. A Folha, ela trouxe um aprofundamento que até então nós não tínhamos feito, nós não tínhamos conseguido fazer. Foi trazer versões do outro lado. Trouxemos sim a versão da prefeitura. A prefeitura, para a imprensa local, se pronunciou sobre isso. Mas, no caso da Folha, eles ouviram, conseguiram ouvir, colocaram frases do empresário Macarrão, que seria responsável pela empresa do coffee break. E aí ele traz algumas justificativas, o que, no meu entendimento, acabou meio que complicando também a própria prefeitura. Porque ele diz que a torta que foi comprada numa outra empresa aqui de Santa Cruz pelos vereadores por R$ 55,00 era vendido desse preço porque a empresa não pagava imposto. A dona da empresa disse que a empresa é legalizada, que a empresa paga imposto. É, e que, inclusive, não gostaria de ter o nome da sua empresa vinculado a essas questões políticas, que os vereadores foram lá comprar a torta, mas não sabia que era para se utilizar nessa denúncia. Mas ela disse que pagava imposto, né? E mesmo se não pagasse, mas a diferença de R$ 55,00 para R$ 120,00 é muito grande, né? No preço da água, disse que ninguém venderia para a prefeitura por 50 centavos, por aí se vende a R$ 2,00, enfim. Eu acho que está ficando complicado essa questão da defesa desse caso. Talvez a denúncia não tenha nenhuma proporção tão grande, né? Mas se a prefeitura deixa de se defender, como fez com a TV Asa Branca, né? Meramente divulgou uma nota dizendo que as denúncias tinham cunho político. É uma ausência de defesa, porque não está justificando o método da questão, não está esclarecendo as dúvidas que a matéria ali está colocando. É ruim quando se faz isso. Mas é ruim também quando essa defesa ela fica assim, sem direção, né? A empresa fala, para nós aqui, a secretária Jéssica Cavalcante falou. Fica uma coisa meio sem direção ainda. Então, está tomando uma proporção grande. Isso está acontecendo por vários fatores, não é nem a licitação em si, mas muito mais a questão moral da coisa, do objeto da licitação, a possibilidade de se gastar tanto dinheiro com algo tão superficial, né, com um coffee break e tal. Então, é mais por esse lado. Agora, o que está complicando aqui é, como eu volto a dizer, a falta de direção dessa defesa em relação à prefeitura. E os vereadores de oposição tem ganhado muito com isso, porque as suas denúncias estão repercutindo muito. Eu lembro, por exemplo, que durante o governo Tonho do Pará, a oposição daquela época tinha razões mil para bater no governo, mas limitava essa oposição à tribuna. Eu lembro, inclusive, que teve uma época que o próprio vereador Júnior Gomes fez uma crítica ao vereador Francisquinho indireta, né? Recaiu sobre Francisquinho quando disse que a oposição não deveria ser oposição só de 10 minutos de tribuna. Depois houve uma resposta de Francisquinho pesada, e ele enquanto aliados, mas divergiram ali. Mas, de fato, havia uma situação em que a oposição ficava muito resumida mesmo ao discurso, né? Aquele momento ali da tribuna. Nesse caso, apesar do perfil, digamos assim, trapalhão, né, de alguns vereadores da oposição, porque essa é a palavra mesmo para usar, apesar desse perfil trapalhão que o próprio vereador Carlinhos da Coab tem, mas estão fazendo as denúncias, né? Eles pegam os fatos, levam ao Ministério Público e depois divulgam isso, repassam isso para a imprensa estadual. E aí sai em Folha de Pernambuco, sai na TV, vai saindo nos grandes jornais essas denúncias, porque a imprensa, evidentemente, está ansiosa, aguardando por isso. E tem uma lógica nas denúncias, tem uma lógica. Não se deve descaracterizar as denúncias, muito pelo contrário, é preciso a gente tentar entender o que está se passando ali. Agora, nessa queda de braço entre oposição, apesar de ter um perfil não muito organizado, mas nessa queda de braço com a oposição, o governo está perdendo. Está perdendo porque me parece que não está havendo uma organização, uma defesa exata, né? Não sei, uma nota sendo divulgada, um pronunciamento do prefeito, levando a sério as denúncias e trazendo os subsídios, né, em tese, esclarecedores, que a imprensa aguarda que a prefeitura faça. Então, acho que o grande peso está aí, não está só na denúncia, mas está nos efeitos com que isso vem causando a partir do momento que os jornais publicam as denúncias, mas a coisa fica meio assim solta, sem defesa.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ney, só queria tocar num assunto mais uma vez, que é da questão da renovação dos títulos. Algumas informações o pessoal vem pedindo constantemente, que o cartório, do funcionamento do cartório. O cartório ele está funciona, não é? De segunda a quinta, das 11 da manhã até as 5 da tarde, e nas sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 horas, até 1 hora da tarde, se eu não estou enganado. E já tem algumas pessoas em frente ao cartório contribuindo na questão do agendamento. Quem tem alguma dificuldade de fazer o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, né, para fazer o agendamento com o cartório, para ir fazer o título, algumas pessoas já estão em frente ao cartório fazendo essa ajuda, essa contribuição, até para ver se aumenta o número de renovação de título, que até então estava bem reduzido.
8 horas e 14 minutos e assim, o brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora, né? Aqui em Santa Cruz acho que ainda mais. A grande preocupação é, vai chegar a eleição 2016 e muita gente vai ficar sem votar.
Exatamente. Até uma semana atrás, Ney, o número era abaixo de 10%. Apenas pouco mais de 5 mil pessoas tinham feito a renovação do título. E estamos no quinto mês já de renovação, né? E a renovação irá até o mês de março do ano que vem, né? E aí deixar para a última hora, sabendo que existe um limite por dia e um agendamento, pode ser que muitas pessoas de fato fiquem de fora e o número de eleitores diminui muito em relação às eleições passadas.
8 horas e 15 minutos, deixa eu trazer aqui a matéria que foi publicada sobre essa questão da repercussão agora, né, do que está acontecendo. Dessa vez no jornal Folha de São Paulo. Na manhã de ontem, a versão impressa do jornal Folha de São Paulo repercutiu as denúncias feitas pelo vereador Carlinhos da Coab contra a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe. A denúncia fala de um suposto superfaturamento na licitação para fornecimento de coffee breaks para eventos promovidos pela Prefeitura. O jornal dedicou uma página completa em seu caderno de política e repercutiu o teor da denúncia, já que é de conhecimento da população local e que ganhou a imprensa estadual. Mas o que chamou a atenção foram as falas do empresário conhecido por Macarrão. O empresário que é responsável pela empresa que fez o fornecimento dos coffee breaks foi denunciado pelo vereador por ter, segundo o político, ameaçado de morte após repercutir o caso. Em contato com o jornal, Macarrão negou a ameaça ao vereador. Mas de acordo com o texto diz o seguinte, né, abre aspas a fala do Macarrão.
A ameaça teria sido na intenção de espalhar informações comprometedoras do passado de Carlinhos da Coab. O trecho da matéria da Folha, inclusive está publicado no meu blog, né, esse trecho, ele diz o seguinte: em visita à Folha de Pernambuco, Carlinhos da Coab disse que está sendo ameaçado e registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Santa Cruz. Aí ele fala: o esposo da proprietária da empresa que venceu a licitação é um homem ligado ao prefeito Edson Vieira. Foi na minha residência, aliás, na residência da minha mãe, dizendo que se eu continuasse com essa história, eu iria me dar mal. Contou. Segundo ele, a empresa que venceu a licitação não é especializada no ramo de buffet, e sim de fornecimento de refeições regulares. A reportagem entrou em contato com o empresário. Ele negou ter ameaçado de morte o vereador. Eu realmente fui até a casa da mãe do vereador, mas fui pegar o número do telefone dele. Isso é um jogo político, ele quer fazer zoada. O processo de licitação e a firma estão dentro da legalidade, defendeu. Ainda de acordo com o empresário, a ameaça teria sido na indicação de espalhar informações comprometedoras sobre o passado de Carlinhos da Coab, sobre os vereadores, aliás, sobre os valores fornecidos pela empresa. O empresário disse que ninguém vai vender uma garrafa de 500 ml à prefeitura por 50 centavos. Por aí, a água se vende a R$ 2,00, destacou. O empresário afirmou ainda que a doceria que teria fornecido a torta aos vereadores pelo preço de R$ 55,00 não paga impostos e estaria em situação irregular junto à Receita Federal. No entanto, segundo a proprietária da confeitaria, Yolanda Silva, a informação não procede. Estamos regulares, pagamos nossos impostos e já estamos com o alvará 2015. Não participamos de licitações e não temos interesse político algum. Eles, os vereadores, vieram aqui encomendar uma torta. Não tínhamos a menor ideia de que iriam usar isso para fazer essa denúncia, explicou. O clima na cidade é de apreensão. Tudo já é tão difícil e aí a gente vê essas histórias. É de cortar o coração, afirmou a professora Hilda Jardim, moradora do município. Esse é um trecho da matéria da Folha de Pernambuco, que foi ampla, né? Foi uma matéria de uma página publicada no jornal de ontem.
Ney, uma questão, né? A Folha de Pernambuco, tirando essa parte aqui da fala do empresário, eu não vejo, pelo menos até onde eu vi, né? Não se traz, não dá. Traz à tona todo o assunto que a gente vem discutindo constantemente. Contudo, e será a minha, daqui a pouco no blog do Ney Lima, pauta das minhas curtinhas, onde eu explorei essa fala aqui do empresário Macarrão, que eu acho que comprometeu ainda mais a situação da prefeitura. Por quê? Quando perguntado ao empresário Macarrão, segundo matéria da Folha de Pernambuco, sobre a questão da ameaça de morte que o Carlinhos da Coab vem falando constantemente, ele disse que não, que foi pegar o telefone da mãe, foi na casa da mãe do Carlinhos, pegar o telefone do Carlinhos, porque a ameaça seria de sobre o passado de Carlinhos, que iria lhe comprometer. O que é que eu vejo nessa matéria? O que é que eu vejo nessa fala, sinceramente? Qual é a minha opinião sobre essa fala? Que o empresário queria chantagear Carlinhos. Seria uma ameaça para que a denúncia de Carlinhos parasse por ali. Então seria tirar uma denúncia com outra denúncia. Era uma chantagem. Isso é uma chantagem. E aí eu vou usar a frase que o meu amigo Ralph sempre usa: vamos parar Santa Cruz que eu quero descer. Se eu estou chantageando alguém para parar uma denúncia, porque eu vou dizer algo comprometedor da vida dele no passado, isso não me interessa. Quem tem que dizer é Carlinhos, se existe algo comprometedor. Agora, se eu estou tentando parar uma denúncia com uma ameaça e não com argumentos, algo está errado. É o que eu tenho a entender e creio que muita gente entendeu dessa forma. Então compromete ainda mais a situação da prefeitura. Outra questão: quando foi justificar os preços, que seria mais caro, se colocou que a empresa ao qual o Carlinhos comprou a torta, né, estaria irregular. Quem conhece a proprietária Yolanda, eu viajei com a Yolanda muito tempo para Campina Grande, sabe da credibilidade e da moral de Yolanda. Uma pessoa de respeito na sociedade de Santa Cruz do Capibaribe e que cresceu dentro dos parâmetros legais em Santa Cruz do Capibaribe com a sua empresa Degusto, até próximo lá de casa, né? E a Yolanda colocou aí que a informação é inverídica, que ela paga os impostos perante a lei e que já tem em mãos o alvará de 2015, o alvará de funcionamento. Agora que não é interesse dela participar de licitação, né? Como ela bem coloca aí, não é interesse dela participar de licitação, muito menos, infelizmente, de estar envolvido, né? De forma de tabela, podemos dizer assim, sem culpa nenhuma, em questões de interesse político dos vereadores. Ela não queria estar nesse meio, né? Infelizmente, acabou se envolvendo, porque o preço de mercado dela é bem abaixo do que da licitação que a prefeitura está comprando. Repito, não sei por que ainda, da demora do prefeito Edson Vieira em quebrar um contrato de licitação, onde na licitação, e aqui eu, em participação do programa A Hora do Debate, né, aqui do Rádio Debate, estava com a licitação aberta no meu computador e até pedi para que alguém da prefeitura ligasse para explicar. Porque existe na licitação que não tem as empresas que concorreram no pregão ou explicando se a empresa concorreu sozinha na licitação. Tem lá uma cláusula dizendo que se for encontrado um valor abaixo do mercado, e esse é bem abaixo do mercado, esse contrato seria quebrado. Por que não fez feito a KMC, que foi retirado na hora, quando houve as denúncias? Então, eu acho que já passou do momento de se fazer isso com a empresa que serve o buffet, o serviço de buffet à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E, repito, a fala do empresário Macarrão só fez comprometer ainda mais a situação da prefeitura quando coloca esses argumentos. Não se derruba uma denúncia com chantagem. Se derruba uma denúncia com argumentos. E o que foi colocado nessa matéria é que se tentou derrubar uma denúncia com chantagem. Foi o que eu entendi.
Oito horas e 33 minutos, né? Daqui a pouquinho vamos ter o contato do jornalista Hinaldo Sampaio, participando conosco, direto do Recife, Romenique. E o governador Paulo Câmara se reuniu hoje, pode baixar um pouquinho o BG, com outros governadores e o presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Será a pauta em Brasília hoje. A gente traz daqui a pouquinho informações sobre isso. No Senado, ontem foi aprovada a indicação do nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Dilma, ouvido pelo Senado, sabatinado pelos senadores e agora veio de fato a escolha.
Pois é, Ney, o senador, o jurista Edson Fachin, né? Fachin, desculpa. Ele teve a votação necessária de 52 votos, precisava de 40 e poucos, teve 52, contrariando o que o senador Renan Calheiros queria, né? Não queria a indicação, mas o Renan acabou sendo derrotado nessa situação.
8 horas e 34 minutos, na linha com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, o governador Paulo Câmara está se reunindo hoje com outros governadores, né, junto ao senador Renan Calheiros. Qual o assunto que vai ser tratado, Hinaldo?
Olha, Ney, o senador Renan Calheiros chamou para uma reunião logo mais às 11 horas, em Brasília, todos os governadores do Brasil. É possível que todos não estejam lá, mas pelo menos uns 15, eu acho, que deverão atender ao chamado do presidente do Congresso para discutir o que ele mesmo, Renan, chamou de pauta federativa. E aí não se sabe se Renan realmente está preocupado com a questão da federação. É provável até que esteja, porque tem um filho dele, né? O Renanzinho, que é governador de Alagoas, está vivendo também uma situação de crise, como os outros governadores de resto também estão. Ou se Renan fez isso porque quer criar mais embaraços para a presidente Dilma Rousseff, né? Porque ainda não engoliu a saída do Ministério do Turismo de uma pessoa que ele havia indicado, uma pessoa lá de Alagoas, o Vinícius Lages, para a entrada do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, lá do PMDB do Rio Grande do Norte. Mas o fato é que ele chamou essa reunião para hoje, que vai começar às 11 horas, e o governador Paulo Câmara viajou já ontem à noite, em companhia de dois secretários, o José Neto e o secretário José Neto, Assuntos Estratégicos, e o Márcio Stefani, que é o secretário da Fazenda. E aí, Ney, na pauta dessa reunião estão realmente assuntos de interesse direto dos estados. Por exemplo, o corte de verbas da União para a área de saúde, que vem caindo consideravelmente nos últimos 15 anos. Essa queda já é superior a 50%, quer dizer, a União bancava 70% das despesas de saúde do Brasil, hoje banca menos de 40% e a conta sobra para os estados e para os municípios. Renan, quer discutir também a questão do ICMS, né, que é esse imposto que os estados cobram, né, sobre circulação de mercadoria e serviços. Enfim, quer fazer um grande debate, nesse ponto a reunião é positiva, será positiva, sobre todos os projetos ou emendas constitucionais que tramitam na Câmara e no Senado de interesse dos estados e dos municípios. Porque há muito conflito, tem muitas dessas matérias que o governo federal não concorda. Recentemente, por exemplo, houve a aprovação de um projeto aí mudando a fórmula de cálculo da correção das dívidas dos estados e municípios, o chamado indexador. E a presidente sancionou essa lei em novembro do ano passado e ela ainda não está em vigor porque o ministro da Fazenda acha que vai agravar a crise fiscal. Enfim, então a reunião será logo mais às 11 horas, pelo menos será uma reunião positiva porque esses temas serão discutidos assim coletivamente, né, pelos governadores. Pelo menos pela maioria dos governadores do Brasil. É improvável que saia qualquer coisa assim, de concreta para aprovar amanhã que favoreça os estados, mas só o simples fato de esses assuntos estarem sendo discutidos já é uma coisa positiva.
E Pernambuco, Inaldo, o que é que está acontecendo? O que é que há de novo nessa manhã de quarta-feira?
Não, veja, aqui, Ney, tivemos ontem uma greve de 24 horas da Polícia Civil. Em princípio, uma greve até justa, né? Uma paralisação de advertência, vamos dizer assim. Não foi propriamente uma greve, uma paralisação de advertência por 24 horas. Os policiais fecharam as delegacias, fecharam o Instituto Tavares Buril, que é o órgão que expede carteiras de identidade. Só ficaram funcionando as delegacias de plantão. Agora, no final do dia, soube-se que eles policiais, tinham fechado também o IML. Que aí realmente foi uma coisa que tirou completamente a legitimidade do movimento. Porque você brincar com cadáver, com as famílias dos mortos, 38 corpos lá esperando liberação, e os policiais com os braços cruzados. Então, realmente foi uma coisa inaceitável. Só houve isso em Pernambuco, que eu saiba, uma única vez no terceiro governo de Miguel Arraes. Foi uma coisa, inclusive, que repercutiu muito mal para a imagem do Sindicato dos Policiais Civis, que é o Simpol, justamente porque foi uma verdadeira agressão às famílias dos mortos. Hoje, por exemplo, eu escutava cedo aqui nos telejornais aqui da capital, famílias de pessoas de mortos que estavam com o velório pronto já, com familiares que vieram de outros estados e tal, e os corpos lá sem liberação por conta da greve dos auxiliares dos médicos legistas. Os médicos até compareceram ao trabalho, mas como não tinham os auxiliares, aquelas pessoas que abrem os cadáveres, etc. Então isso foi muito ruim. Foi muito ruim para a imagem do sindicato. No que diz respeito à pauta deles, eles dizem que recebem o terceiro menor salário do Brasil. Acredito que isso deva ser verdade, porque até hoje não vi nenhum desmentido do governo do estado. E eles pedem também, e me parece que essa reivindicação é bastante justa, eles pedem que a gratificação de risco de vida deles, policiais, seja equiparada à gratificação dos delegados, que é de 235% em cima do salário base. E eu acho isso bastante justo, porque a vida do delegado não é mais importante do que a vida de um agente, né? Todos estão na mesma luta, na mesma causa, são policiais com a incumbência de defender a sociedade e acho que esse pleito é bastante justo. Agora, o momento é que é inglório, né? Você levar uma pauta dessa para o governo do Estado na hora em que, hoje, por exemplo, dei só outro assunto aí para ilustrar aí a sua pergunta. Hoje param os servidores da Universidade de Pernambuco, da UPE, porque dizem que faltam cadeiras. A universidade tem um déficit de enorme de professores, muitas faculdades do interior sem funcionar por falta de professores. O déficit, segundo o reitor Pedro Falcão, é de 450 professores. Então, algumas faculdades aqui da capital, ligadas à UPE, só para você ter uma ideia, estão encerrando as aulas mais cedo. Por exemplo, aulas que se prolongariam até às 10 da noite estão se encerrando às 9h30 para desligar o ar-condicionado e a energia, para economizar. A universidade não tem orçamento definido. O reitor diz que o governador Paulo Câmara prometeu os mesmos 24 milhões que foram liberados no ano passado. Ele diz que é completamente insuficiente para manter a universidade com um orçamento de 24 milhões, que precisaria pelo menos de 30 milhões. O governador diz que não tem de onde tirar. Então veja que a situação do Estado é realmente muito ruim do ponto de vista financeiro. Então essa paralisação da Polícia Civil ocorreu num momento assim de infelicidade para eles, porque o Estado de fato está numa situação financeira muito difícil, muito complicada. A arrecadação caiu agora nos três primeiros meses deste ano. As verbas federais se escassearam desde que Eduardo Campos rompeu com a presidente Dilma Rousseff. Muitas obras paradas, obras federais paradas, sem perspectiva de retomada. Enfim, um quadro muito ruim. E hoje, né, teremos também uma Assembleia Geral dos professores, que já fizeram greve recentemente, 22 dias de greve, se não me engano, e eles vão fazer hoje uma outra Assembleia, hoje ou amanhã, se não me engano, para justamente deliberar sobre aí a retomada de diálogo com o governo do Estado. E se o governo não acenar com nenhum tipo de reajuste, é provável que não acene, porque não tem realmente de onde tirar o dinheiro, é provável que os professores decretem aí uma nova paralisação, o que será, no final das contas, muito negativo aí para a parte mais fraca dessa cadeia, que são os alunos, né? Os alunos geralmente alunos de famílias pobres que estudam em escolas públicas, esses são infelizmente os grandes prejudicados.
Pois é, e o Paulo vai precisar, está precisando de muita habilidade técnica, né? Que é aquilo que ele deve realmente ter para passar por esse momento de crise no Estado.
Olha, Ney, nessa reunião de hoje, lá com o Renan Calheiros, a proposta dele, Paulo Câmara, é a mesma que ele já levou para Dilma e levou para aquela reunião de governadores que aconteceu em Natal recentemente, né, na sexta-feira da outra semana. Já que ele não tem expectativa de receber recursos do governo federal, ele quer, pelo menos, que o governo federal dê o aval para que ele, Paulo Câmara, faça empréstimo em bancos internacionais. Inclusive, hoje ele tem uma reunião lá em Brasília também com a representante do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, certamente já para entabular alguma negociação, visando algum empréstimo, etc. Porque esses empréstimos internacionais, eles são muito demorados, nunca saem com menos de 2 anos. Se o camarada vai lá, apresenta uma proposta, eles mandam uma missão para ver a capacidade de pagamento do Estado, e depois o documento é devolvido para lá, para novas análises, aí depois chamam 6 meses depois para assinar o contrato. Quando vem liberar a primeira parcela, já tem se passado mais 6 meses. É assim, nunca dura menos de 2 anos. Então, o Paulo Câmara, o que é que ele quer? Pela lei de responsabilidade fiscal, o Estado os estados, de um modo geral, podem dever até 200% da sua receita anual do ICMS. Por exemplo, se Pernambuco arrecadou em 2014 R$1 bilhão de ICMS, então ele pode dever até 2 bilhões. Ele pode dever o dobro do que ele arrecada durante o ano. E por essa regra, Pernambuco ainda pode dever 9 bilhões de reais. O endividamento cresceu muito no governo de Eduardo Campos, mas mesmo assim ele está na faixa de 46% da capacidade que o Estado tem para tomar novos empréstimos. Então, o Paulo Câmara, já que ele não está confiando em recursos federais, e com razão, porque esses recursos não vão vir, como vieram na época de Eduardo Campos, então ele quer fazer esses empréstimos. Mas para fazer isto, o governo federal tem que dar o aval, tem que avalizar esse empréstimo. Então ele já falou com Dilma naquela reunião que teve em fevereiro com Dilma, com os governadores do Nordeste. Ela disse que não daria nenhuma resposta antes que o Congresso aprovasse esse ajuste fiscal, que já começou a ser aprovado na Câmara. Depois, eles, governadores, tiveram outra reunião em Natal com o ministro da Fazenda. O Paulo Câmara voltou a insistir nessa tecla. O ministro disse a mesma coisa: não posso dar resposta nenhuma antes de o Congresso aprovar o ajuste fiscal. Então, a única coisa que ele, Paulo Câmara, está querendo de imediato é o aval da União para fazer esse empréstimo, porque suponhamos que ele consiga este aval ainda em 2015, esse dinheiro só chegaria aqui para o governo dele lá para o final de 2017. Ele teria apenas o ano de 2018 para fazer algum tipo de investimento com esses recursos. O Eduardo Campos conseguiu empréstimo no Banco Mundial e no Banco Mundial, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, conseguiu empréstimo na Caixa Econômica. A Arena de Pernambuco, por exemplo, foi construída com recursos que o BNDES emprestou. Conseguiu recurso na Caixa Econômica. Enfim, onde tinha linha de crédito, ele foi buscar. E o Paulo Câmara, até agora, não conseguiu nada, até porque ainda está iniciando o governo, e está em busca de um empréstimo externo que a negociação já tinha sido iniciada no governo de Eduardo Campos. O empréstimo seria para estradas, para a educação e para a melhoria da rede de saúde. Se ele conseguir isso, pelo menos me parece que a proposta dele é 1 bilhão e 600 milhões, se ele conseguir isso, vai dar uma respirada aí nesses 3 anos e 7 meses que tem de governo pela frente. Se não, vai ficar administrando a folha de pagamento e com dificuldade, né, porque a ameaça de greve, todo dia tem um setor ameaçando fazer greve. Então, se ele conseguir esse dinheiro, ele vai conseguir executar algumas obras, terminar muitas obras que estão paralisadas, escolas técnicas, UPAs, que foram iniciadas ainda no governo de Eduardo Campos e não foram concluídas. Se não conseguir esse empréstimo, ele vai ficar na situação em que se encontrou hoje o governador do Rio Grande do Sul, que a semana passada anunciou que só vai pagar salário em dia, a partir de agora, a quem ganha abaixo de R$5.100. Para cima disso, ele vai ver como é que paga, porque o orçamento não está dando. Então, você imagina, daí para finalizar, se um estado como o Rio Grande do Sul, que é muito mais pujante do que Pernambuco, um estado que tem uma produção agrícola fantástica, que tem uma produção industrial fantástica, está com dificuldade de pagar a folha, aliás, dificuldade não está pagando a folha em dia. Já pelo segundo mês, o governador José Ivo Sartori, que é do PMDB, não pagou a todo mundo no final do mês. Você imagina como é que vai ficar a situação de Pernambuco se esse empréstimo que o governador Paulo Câmara está tentando fazer não for concretizado.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações, até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e para os nossos ouvintes.
8:50, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, a gente volta após o intervalo com Silvio José e seus companheiros na Hora do Debate.
Rádio Debate. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Horas e um minuto, 9:01, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, estamos chegando aqui pela sua Polo FM, começando a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, estaremos destacando a política nacional do estado e também de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica, Márcia Arantes, Natália Arruda, bom dia, meu rei.
Bom dia, meu rei, bom dia a todos os ouvintes, né? Mandar um abração todo especial, primeiramente para o nosso grande amigo, o empresário Menininho, que é presidente também da ASCAP, né? Menininho da Jogoff. Hoje de manhã eu bati um papo com ele, um cara inteligentíssimo e uma pessoa...
Gente fina, gente fina.
Maravilhosa. Menininho, um abraço. E um abraço todo especial aí no bairro São Miguel, para Fernando e sua família, né? O Fernando que não perde um só programa aí no bairro São Miguel. E também aí na rua Luísa Mendes, o Mário Nunes, né? O Mário Nunes aí na rua Luísa Mendes. Um abraço também todo especial lá no bairro Dona Lica, ao Bal e toda a sua família, né? No Dona Lica 1, nosso amigo Bal, um abraço. Um abraço também para Leni de Toritama, né? Leni que diz que não perde um só programa. E lá na Vila do Pará, Gilvana, lá na sua facção e a família Belo, o nosso amigo Zé Muamba, né? Nosso amigo Zé Muamba, que é seu esposo, o Mocó, o Bebeto de Grigoro, né? O Walter e a Carla, Pioca, um abração para Pioca, o Neno e a Hilda Costa e o Zé de Banga, um abraço para vocês. E um abraço todo especial para o vereador Francisquinho, né? O grande vereador que não perde um só programa, e o nosso amigo, o Osto, que é colega do Francisquinho. Então, um abração todo especial, essa turma boa, seu José.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, seu José, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Carlos Boa, bom dia, Márcia, bom dia a toda a região que está sintonizada na hora do debate, e um bom dia a Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Carlos Boa, companheiro, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. E bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria só de lembrar que dia 18 foi o aniversário de Dona Socorro. Dona Socorro, esposa
dia
de...
Dia 19, não?
Não, dia 18 foi o Dona Socorro, esposa de Seutão. E dia 19
verdade,
foi o de Seutão, né?
Verdade.
É um casal, assim, muito interessante, muito participativo nas atividades religiosas e sociais do município, né? Seutão, que já foi um dos primeiros e um dos melhores alfaiates aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e fruto desse relacionamento constituiu uma família bastante interessante, que são os meninos e uma grande família, vamos assim dizer, uma grande família, né? Que são os seus filhos e suas filhas.
Não relacionando aquela grande família, né?
Não, a grande família, no sentido da grande família, do valor da família.
Exatamente.
Uma família organizada, uma família trabalhadora, uma família responsável.
Tãozinho,
Paulinho, Ronaldo.
Ronaldo, Luiz da Michele.
O novinho, o mais novinho.
César.
Lurdinha. Aquela que mora lá para as bandas do exterior, como é o nome dela?
Londres, né? Em Londres,
né? E também a companheira Edna, que partiu de forma trágica dessa vida para outra.
Então, Dona Socorro, um cheirão, tá? E o Seutão, uma família que também tem um apreço muito grande. Tem o Ralf. Bom dia, Ralf.
É verdade.
Você ainda.
Bom dia.
De Carlos Lisboa passou para Silvio José.
Ralf Lattes, bom dia.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia,
meu amigo Leone, bom dia Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Apollo FM.
Quero mandar um abraço.
Sim. Deixa eu dar um bom dia especial?
Vá, vá.
Deixa eu dar, vá. Eu quero mandar um bom dia todo especial para o meu amigo Paulinha, que está sempre ligado.
Ah, sempre ligado aqui no programa.
No nosso programa, então um bom dia e um abraço bem forte no meu amigo Paulinha e na nossa amiga Iremaia, que também está ligadinha aqui no programa.
Olha, Dona Maria está aniversariando hoje, esposa do seu Zé de Xambá, né? São os meus moradores que estão, né, sempre ouvindo aqui o programa também. Dona Maria, os parabéns aqui do seu esposo, seu Zé, né? E dos filhos, enfim, da família toda aí. Então, parabéns. A família Xambá, né? Família Xambá, verdade. Então, seu Zé, um abraço aí, tá certo? Nesse momento, ouvindo a gente lá na fronteira, Cachoeira dos Borges, Barra da Cruz. Então, parabéns a Dona Maria, que é aniversariante de hoje. Um abraço também a Cláudia e Beco, são os meus compadres aí em Cachoeirinha, e tem a Fábio também. Obrigado a vocês aí pela audiência. Deixa eu trazer aqui, né, a título de informação. O que saiu, que foi publicado agora pela manhã no Jornal do Comércio, no JC Online. Abastecimento de água em Santa Cruz do Capibaribe chega ao colapso sexta-feira. Em tom de alerta aos governos federal e estadual, o deputado e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Diogo Moraes, anunciou ontem que o abastecimento de água na área de Santa Cruz do Capibaribe, cidade onde é originário, no agreste do estado, chega ao colapso na próxima sexta-feira, afetando o parque industrial e a população. Atualmente, o abastecimento já é feito em 2 dias, contra 2800. Além da cidade considerada capital da Sulanca, o esgotamento do manancial restante atingirá também, segundo Diogo Moraes, as cidades de Toritama e Taquaritinga do Norte. O deputado revelou que a barragem de Jucazinho, que abastece municípios do Agreste, está com apenas 6% de sua capacidade máxima de armazenamento. Moraes apelou na tribuna aos governos para que encontrem alternativas que revertam o quadro e impeçam o colapso. Em especial, o deputado pediu ao governo federal a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco e da adutora do Agreste. Esses municípios vêm sofrendo com a seca há 4 anos. Se concluídas, essas obras vão ajudar no abastecimento do Agreste, destacou. Aqui foi um alerta do deputado e já obtendo essa informação de colapso a partir da próxima sexta-feira, a partir de depois de amanhã, né? Ontem aconteceu a reunião, né, com as lideranças aqui de Santa Cruz do Capibaribe, prefeito e o comitê, né, o grupo, né, formado por vereadores da situação e da oposição para acompanhar justamente a questão da seca. E é interessante, né, a gente daqui a pouquinho saber o que, né, se obteve de informação da Compesa com relação a investimento nessa área aqui, né? O Afrânio, que é o presidente da que esteve, né, a Afrânio, inclusive, vai trazer informações. Tivemos a reunião ontem com o prefeito, né, os vereadores Afrânio, Fernando Aragão, Pipoca, Elinho Aragão, Diomedes Brito, Zezinho Buxim, né, esses vereadores, Zé Minhoca também, né, isso, estiveram ontem com o presidente da Compesa e a gente espera, né, aqui foi o alerta do deputado Diogo Moraes e o pedido, né, para que o governo federal e o governo estadual tenham um olhar diferente aqui para esse polo de confecções e que façam, né, que apressem a liberação de recursos para que a adutora do Agreste e a transposição do Rio São Francisco o mais rapidamente possível seja concluída. Bom, e a gente aguarda então o vereador Afrânio que vai ligar. Diga aí, Natália.
Pena, né? Pena que esse pedido tenha feito assim de última hora já, né? Que isso era para ter feito há 1 ano atrás ou 2. Mas, de qualquer maneira, vale a pena, né? Vale a pena dizer à maioria dos ouvintes que colapso é o fim, né? O fim mesmo da água em Santa Cruz do Capibaribe. Nós precisamos ter uma medida enérgica para que alguma coisa faça por Santa Cruz do Capibaribe. Só ficar na tribuna, só ficar pedindo em reuniões sem nenhum poço de profundidade cavar em Santa Cruz do Capibaribe, não realiza nada.
Bom, 9:19, diga, Carlos.
Correto, eu acho que a avaliação do Natália está extremamente correta, a situação é uma situação preocupante. O deputado ocupa a tribuna da Assembleia Legislativa em um momento que, acredito,
aonde a coisa já está chegando ao limite, extremo, né? ao fim do túnel, deveria ter ocupado essa tribuna e deveria ter, não só ocupado a tribuna, mas ter feito uma série de articulações, tanto junto ao governo do Estado, como junto ao governo federal, através do deputado Fernando Bezerra Coelho e de outras lideranças, no sentido de resolver algumas coisas do ponto de vista emergencial e do ponto de vista de médio a longo prazo. Porque é de se perguntar, Natália, de se perguntar, debatedores e todos os ouvintes, qual é de fato e de direito, o que é que a Compesa tem para Santa Cruz do Capibaribe, independentemente dessa questão Camivô, independentemente dessa questão adutora do Agreste, que é uma situação que exige uma articulação política maior, uma pressão junto ao governo federal para que os recursos sejam liberados. Mas do ponto de vista emergencial, o que é que a Compesa tem para Santa Cruz do Capibaribe?
Bom, vamos ao telefone, o professor Afrânio está na linha. Vereador, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos, bom dia, Leone, bom dia, Ralf, e Márcia, e a todos os ouvintes da Apolo. Estou à disposição de vocês.
Não, o que a gente está curioso para saber, o que é que a Compesa falou, o que é que o presidente da Compesa disse, qual a notícia que ele deu a vocês que estavam presentes ontem nessa audiência?
Silvio, a questão é mais grave que a gente imagina, a questão da água nossa. Então, o que é que de concreto ficou? Nós fizemos a reunião aqui com o pessoal da Compesa, imediatamente articulamos com o prefeito articulou essa reunião lá no Recife com o presidente da Compesa. E a situação é o seguinte, a previsão de água de Jucazinho para vir através das torneiras é até setembro. Então, posteriormente isso, a Compesa está estudando uma possibilidade de ficar abastecendo só Santa Cruz de Capibaribe através de caminhões pipas com a água de Jucazinho. Esse é um ponto. O prefeito foi enfático em pedir e dizer que vai brigar também com o prefeito de Caruaru para que, após, se não chover, essa água de Jucazinho não ir mais para Caruaru, tem água em Caruaru na Barragem do Prata. Então, brigar. Já colocamos essa briga lá inicial, no bom sentido, para que venha a água do Prata para Santa Cruz do Capibaribe. E eles também estão estudando isso aí. Mas vai ser uma briga, como se diz popularmente, de cachorro grande, mas a gente vai comprar essa briga em favor do povo Santa Cruz, e o prefeito foi muito enfático nisso, no sentido de comprar essa briga. Pediu-se também a perfuração de poços artesianos, né? Então eles ficaram de mandar técnicos para ver essa possibilidade de perfuração de poços. Estudo, e imediatamente, se tiver viabilidade, a perfuração de poços aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Outro também ficou para o estudo do aumento de caminhões pipas, para atender essas pessoas que não estão sendo atendidas hoje pela Compesa. No mais, a questão futura, a gente vai estar melhor a médio e longo prazo com a questão da adutora do Agreste. E o que seria mais imediato e que a gente tem uma possibilidade de chegar mais rápido seria o sistema Camivô, devido até essa crise, o governo federal ainda está estudando a possibilidade de quanto vai mandar para a continuação da adutora do Agreste no segundo semestre. Hoje, para tocar as obras, segundo o presidente da Compesa, seria necessário 40 milhões para que em 2016 a adutora do Agreste estivesse pronta. No entanto, o pessoal já sabe que vai haver cortes e não sabe de fato o que vai acontecer. Então, Silvio, para a questão médio e longo prazo, está melhor, mas a questão futura, então, a questão hoje, a situação é muito grave, então as pessoas têm que economizar em água, pedir a Deus, né, orar, rezar para que chova, porque de fato a situação é complicada. E no meu ver, eu até disse para eles, eu acho que faltou um pouco de um planejamento maior, de investimentos. E eles até colocaram que essa questão de grandes barragens, o investimento, realmente, se a gente observar isso, eu fiz uma pesquisa, é do Denox, né? É em nível federal, mas, no entanto, com essa crise, está afetando tudo. Mas o que a gente tem de concreto é isso, viu, pessoal, para perfurar, ver a viabilidade, perfurar poços aqui, aumentar caminhões-pipa, essa questão de brigar, quando acabar a água aqui, se for só abastecido por caminhão-pipa, a gente batalhar para continuar vindo água na torneira, a questão do açude do Prata e de Caruaru.
Frânio, então somente assim para resumir o seguinte, a matéria que tem no Jornal do Comércio traz então de forma equivocada essa questão de que o colapso entra na sexta-feira. Então você afirma aí que nas torneiras até setembro a Compesa garantiu.
Foi, o pessoal lá disse que até final de agosto, até meados de setembro, final mesmo de setembro, dependendo do racionamento, dá para chegar com água na torneira. Hoje eles disseram que Jucazinho está com apenas 6%, e que dá para tirar essa água, ficar até 3% dos reservatórios. Agora, diga-se para passar, 7% de Jucazinho significa 27 milhões de metros cúbicos de água. Só que está se tirando muita água e a seca é grande e a evaporação também, né?
Afrânio, veja só, a questão de poços, por parte da Compesa tem que vir aqui os geólogos para verificar, para ver a viabilidade, aquela coisa toda, e a gente sabe a burocracia, mesmo, né, com a coisa sendo urgente, sentindo que ser imediata, mas a gente sabe que não é por parte da Compesa, e muitas coisas, quando parte para a iniciativa privada, é rápida. Quando é uma coisa, mesmo que seja simples, mas para o setor público, é uma burocracia do tamanho do mundo, né? Então, seria interessante a gente mesmo aqui em Santa Cruz, eu acho que não esperar isso, né? Porque a gente tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe poços perfurados em toda a região, e não é com geólogo não, né? Só aquelas pessoas que têm essa experiência, que a ciência não explica, mas que funciona, que é com aquelas varinhas, né? Que medem, vai lá, cava, perfura, e 99% dá certo. Então acho que está na hora de juntar aí você com o presidente da Câmara e a verba que está disponível, os demais vereadores, psicotizar, juntar empresários, fazer uma força-tarefa aqui, juntar um grupo de pessoas, levantar dinheiro, que inclusive tem, eu estou numa expectativa muito grande, que tem uma empresa aqui, né, uma imobiliária dessa, que vai fazer a perfuração de um poço com a profundidade de 1000 metros. Eu acho que dá uma quantidade de água, lógico que para beber não, né? Nós temos aqui uma salinidade muito grande, porque nós temos água de cristalino, ou seja, de dentro da rocha, água que está lá acumulada há milhões de anos e que evidentemente tem uma quantidade de sal muito grande para o consumo. Para beber não dá, mas o que a gente precisa mesmo é água para o gasto, como se chama aqui. Então acho que está na hora da gente juntar você com o presidente da Câmara, tem verba disponível, os vereadores todos, independente de lado A, lado B, se cotizar, deputado Diogo Moraes, né, o prefeito Edson Vieira, secretários, né, a comunidade, as entidades, né, juntar, levantar um recurso aí, fazer a perfuração desse poço, porque, né, esperar, eu particularmente, quando vier chegar aqui esse geólogo que fizer estudo, a gente está no inverno do ano que vem.
Eu espero que não demore tanto, né? Ele ficar de colocar isso mais rápido, Silvio, mas aí eu estava discutindo até com Eusébio, com Lisboa, a possibilidade, e aí também a gente levar para o prefeito essa possibilidade de a gente, com a economia que a gente faz na Câmara, levar essa ideia que você colocou aí de perfurar alguns poços para amenizar o sofrimento das pessoas, Silvio. Agora, no entanto, a gente tem que pensar, daí porque a gente fez uma comissão agora temporária de convivência com a seca, que vai fazer um estudo todo, então vai se visitar a adutora do Agreste, vai se visitar a transposição, vai se visitar tudo para que a gente tenha dados para cobrar também de fato, porque a gente tem que estar na cola, tem que estar cobrando sempre, tem que estar em cima sempre, que a Compesa está fazendo isso em nível de governo federal. Eles colocaram, ó, toda semana a gente está em Brasília e a gente também vai até Brasília. E essa situação emergencial, Silvio, a gente está pensando sim, vai levar para a prefeitura, vai ver isso, o que é possível fazer. Agora, no entanto, a gente tem que discutir essa questão de economia de recursos hídricos, tem que pensar também a questão de lençol freático, porque, veja só, se eu tenho hoje um lençol freático que eu tiro água e que levou 20 anos para encher esse lençol freático, a gente vai precisar de 20 anos novamente para repor essa água tirada hoje. Mas a situação é tão séria que muitas vezes a gente não tem outra alternativa e só nos resta ir para esse caminho.
Até porque perfurando um poço agora é para a gente atravessar a seca, depois deixa ele lá de como garantia para o futuro, né? Porque aí tendo, reabastecendo-se as principais barragens que nos fornecem água aqui, evidentemente que esse poço ficaria lá, né, guardadinho lá para um futuro, porque a gente sabe que a questão cíclica existe, né? Eu até lembro aqui, tem até o livro, né, o 15. Né, que conta o início do século, do século XIX, né, quando tivemos aí uma seca que se prolongou, me parece, por 10 anos. Em 1915 foi o auge dessa seca. E a gente está aí, né, como iniciamos essa seca em 2010, não é isso? 2011 foi que a gente teve um inverno mais ou menos. Então, 12, 13, 14, 15, já vai para 4 anos. Então, talvez seja semelhante, né, talvez seja um ciclo de 100 anos que a gente tem aqui no Nordeste e está se repetindo agora. Porque aí, com a seca desse ano agora, a gente pega praticamente todos os reservatórios vazios. Diga, Carlos.
Primeiro ponto, eu acho extremamente positiva a iniciativa do presidente vereador Afrânio, presidente da Câmara, o requerimento do Pipoca no sentido de constituir essa comissão, a iniciativa do prefeito, a preocupação é de todos os vereadores, mas sobretudo de alguns deles, como o Afrânio, o Fernando, o Elinho, o Buxinho, etc. Agora, veja bem, é um contrassenso desgraçado. É um Estado, uma situação de irresponsabilidade tamanha da Compesa e da Secretaria de Recursos Hídricos e do Governo do Estado. Porque essa questão não é uma questão pontual, não é uma questão momentânea. Isso não é uma catástrofe, isso é uma coisa que já vem sendo anunciada há muito tempo. Aí vem com essa história, tudo bem, eu sei que o professor está falando a verdade. Eles, toda vez que trata dessas questões, Natália, vamos fazer um estudo. Ora, tem determinadas situações que precisam, dê licença, tem algumas situações que precisam, na realidade, de se fazer um estudo. Ora, mas não se tinha uma previsão, os meteorologistas, os ambientalistas, não é? A própria situação dos mananciais não está aí posta há um bom tempo, a própria situação de previsão de crise econômica do país e do Estado também, porque gastaram demais do que devia, não estava aí já previamente colocada. Então, essa história de estudo, isso é uma falta de responsabilidade. O estudo já deveria estar pronto há muito tempo.
Não era nem estudo, era execução já.
Já era execução. Agora já era execução.
Era para estar pronto.
Era execução. E eu acho interessante a postura também, gostaria de destacar a postura do prefeito, de fazer esse enfrentamento que a Frane coloca de briga entre aspas.
Com Caruaru.
Esse enfrentamento político com Caruaru. Mas ganha, Natália. Ganha se houver mobilização, se houver... Independentemente de ganhar ou não. Tem que haver mobilização.
Deixa só dar um exemplo.
Pois não.
Deixa só dar exemplo. Você lembra que Tabocas era o quê? Era para Caruaru. A gente ganhou ou não?
Justo. Ganhou. Porque não ganhou. Tinha água demais. Agora não tem. Aí
a Tabocas não vai para Caruaru.
Ganhou.
A briga foi, ganhou.
Tabocas não vai para Caruaru. Se ganhou, ia para frente. Com a ideia, a gente não ganha, então não vamos lutar.
Vamos lutar. Santa Cruz e não corta para Caruaru.
Correto, prefeito, em lutar, em bater.
Prefeito, a população, a sociedade civil organizada.
Os vereadores que foram lá ontem reivindicar.
Agora, se ficar com essa coisa de somos bem nós, não vamos brigar nunca porque a gente perde, aí realmente nunca ganha.
Já vai para
Que a gente vai saber?
Pois não, Fred. Mais alguma coisa só para fechar, Fred?
Como é que a gente vai saber se ganha ou não, se nem lutar?
Só colocar, Silvio, que a Compesa também falou que está terminando a questão do estudo do sistema Camivu, que ele já tem 14 quilômetros de adutora, que já tem duas estações nesse sistema Camibô, e que falta a outra parte, que é um desvio que tem para lá, que eles estão já concluindo o estudo e disseram que vai tentar o governo federal, mas também que vai buscar um empréstimo na questão do Banco Mundial para viabilizar isso aí. Ou seja, para a questão futura, e aí a gente tem uma coisa interessante, que é uma interligação. Tanto a adutora do Agreste, como o sistema Camivu, como o sistema Azul, que é interligar, como está feito na energia, interligar também a questão de água. Ou seja, que a gente pega onde tem água e transporta para cá. O sistema Camivu é lá em Palmares, trazer água de Palmares para a questão de Caruaru e de Caruaru vir para cá. Então, há uma importância nisso tudo, mas o imediato é preciso fazer essas situações. Então, se a gente não lutar, Silvio, como você está colocando aí, não vai vir nunca. Então, se cobra da gente posição, e a gente está enfrentando isso, né? A gente entrou numa ação contra a Compesa, particularmente. A gente já fez outra, assim que soube essa questão do 2 dias com água e 28 sem, a gente convocou a Compesa, então a gente tem agido. Pedimos ao prefeito, o prefeito agiu, marcou essa reunião com o presidente da Compesa. Estamos para ir a Brasília para marcar uma reunião, ficou Fernando Vê com Humberto Costa, né, que é líder do governo, marcar uma audiência no Ministério da Integração Social, para a gente ir lá também cobrar isso aí. Então, o que viria mais de imediato, eu acho que antes até da doutora Agreste, é esse sistema caminhou. Agora, que a gente precisa de recursos. Não adianta a gente ser hipócrita para a população vir com mentira. Só se faz essas obras com recursos. Agora, é evidente, como colocou o Carlos aí, e você também, se sabia desses períodos ciclos. Então, é preciso a gente se antecipar. Se você vê o estado do Ceará, hoje eles sofrem menos que a gente. É evidente que lá o solo dele não é tão cristalino como o nosso, mas também eles são mais abastecidos em termos de barragem do que a gente.
Tá bom, um abraço então, vereador. Então, só uma informaçãozinha, no caso, o sistema Cambivô, para ficar claro para a população, é um sistema que vai aumentar o volume d'água do Prata, não é? Não é isso?
Ele, na realidade, seria uma adutora que vai pegar lá desse rio Cambivô, lá em Palmares, e trazer a água justamente para o rio, para o Prata. Então, seria 500 metros cúbicos por segundo, Silvio. Então, é uma ideia muito interessante que precisa ser viabilizada para, de fato, numa questão futura, a gente sofrer menos.
Diga, Natália, rapidinho.
Porque eu ouvi aí do professor Afrânio que um açude, uma barragem, é pelo Denox. Mas aqui em Santa Cruz, qual é o investimento que a Compesa tem feito aqui para Santa Cruz do Capibaribe? Porque haja vista para carro-pipa é fácil, né? Carro-pipa é fácil. Eu quero saber qual é o que a Compesa tem feito por Santa Cruz do Capibaribe em investimento aqui local.
Natália, sua pergunta é muito boa. Inclusive, quando a gente, antes de entrar com a ação contra a Compesa, que só conseguimos a informação via Ministério Público, a gente questionou isso aí. E eu tenho até os recursos que investiram, Natália. Mas, na realidade, muito aquém da nossa necessidade. É preciso mais investimentos para que entenda Santa Cruz como uma cidade importante no estado de Pernambuco, que gera muitos empregos, que traz qualidade de vida para as pessoas. Então, eu estou com você. E eu tenho até esses números, Natália, mas esse investimento faz tempo. Porque a última vez que a gente lembra de investimento da Compesa foi a barragem, salvo engano, de Machado, a ampliação de Machado. E uma coisa ou outra. Então, a gente tem lá isso na resposta deles, que eu não lembro agora, mas eu tenho e posso passar para vocês aí, sim.
Tá bom, um abraço então, vereador professor Afrânio, vamos ficar torcendo então que se encontre uma solução mais rápida possível para a gente atravessar esse problema, esse momento crítico agora. Obrigado, Afrânio.
Ô Silvio, eu queria aqui, hoje faz 7 dias, né, a missa de sétimo dia hoje, da partida do Eric Miguel, né, e eu queria aqui hoje, junto com meus companheiros Natália Arruda, Leone Souza, Silvio José, Carlos Lisboa e Márcia Arantes, dedicar o programa de hoje em homenagem ao Eric Miguel, porque eu fiquei muito emocionado, porque ele, todos os dias, ele, antes de fazer qualquer coisa, Natália, antes de começar a labuta, que era um rapaz trabalhador, mas ele ouvia o nosso programa, gostava de interagir conosco, ou gostava da política, e todo dia estava lá ligado no programa Rádio Debate. Eu fiquei muito emocionado com isso. Quero mandar um grande abraço, um abraço profundo no meu amigo Didi Aleixo, em Bubu, Bubu, Bárbara, minha amiga Bárbara, Eduardo, que é o filho de Bubu mais novo, e quero dizer que tem coisas que a gente não entende agora, né? Mas a dor profunda de hoje, amanhã será certamente, Bubu e Didi, uma lembrança, né, da ótima pessoa que foi o Eric aqui. Então fiquem com as lembranças boas dele, levante a cabeça, eu sei que a dor é enorme, mas vocês dois, Bárbara, tem que levantar a cabeça e seguir a vida em frente. Era assim que ele queria que vocês fizessem, que vocês continuassem a vida de vocês. Tem o Eduardo aí que ainda precisa terminar de ser criado, precisa de vocês dois fortes. Então essa é a mensagem do Rádio Debate para vocês. O programa de hoje é em homenagem ao Eric Miguel.
9:51, 9:51. Vou trazer essa matéria aqui, tá colocada no blog do Ney. Quem trouxe, inclusive, foi o vereador Luciano, né? Luciano Bezerra. e que traz o inverso daquilo que se prega muitas vezes de Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade que sonega, que não tem investimentos como deveria do Estado e da Federação, porque Santa Cruz sonega. Então, vou trazer essa matéria para vocês entenderem a real situação de Santa Cruz do Capibaribe com relação à formalização. Entre 2013 e 2014, o número de empresas formais em Santa Cruz aumentou em 15,35%. Estudo recente publicado pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, mostra que o nascimento de empresas na cidade foi bem acima das médias estadual e nacional. Santa Cruz do Capibaribe ocupa hoje o décimo lugar no ranking de cidades no estado de Pernambuco com maior número de empresas formais. Ao todo, são 7.403 empresas dos diversos tipos jurídicos que se encontram em atividade, incluindo suas matrizes e filiais. A notícia merece ser celebrada, tendo em vista o cenário econômico desconfortável vivenciado atualmente no Brasil. Santa Cruz do Capibaribe representa hoje um percentual de 1,38% do total das empresas no estado de Pernambuco. Entre janeiro de 2013 ao final de abril de 2015, foram criadas na cidade 1.189 novas empresas. Das 10 cidades que lideram o ranking, apenas 4 não estão na região metropolitana. São elas Caruaru, Petrolina, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe, sendo que esta última, no caso Santa Cruz, apresentou entre 2013 a 2014 o maior crescimento. A variação entre 2013 a 2014 foi de 15,25%. Os números do impressômetro do IBPT demonstram que a cidade teve um crescimento bem maior que a média nacional de 12,52% e da média estadual de Pernambuco, que marcou 13,25% no mesmo período. Apesar dos números iniciais deste ano estarem um pouco abaixo do percentual do final de 2014, com 235 novas empresas até dia 11 de maio, outros dados favorecem a cidade. Segundo o Banco de Dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, constante no site do Ministério do Trabalho e Emprego, a cidade evidenciou crescimento no primeiro trimestre deste ano. O saldo de empregos, que é a diferença entre admissões e demissões, representou 61,53% maior nos primeiros três meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do número de demissões ser menor este ano, foram 1.010 contra 1.098 admissões ano passado. O número de demissões foi menor, 994 este ano contra 1.124 em 2014. Ou seja, uma cidade que gera emprego, que gera renda, uma cidade que se formaliza, está aqui. Né? Não somos nós aqui que estamos criando ou dizendo. E o governo, evidentemente, que tem isso aqui, né? O governo tem isso na mão também, tem essas informações, mas sempre passa que é uma cidade que deveria se formalizar mais para o governo ter, né, capacidade de investimento na cidade. Tem a contrapartida, quer dizer, a população fazer a sua parte formalizando-se e o governo investindo. Então, a gente é que está fazendo a nossa parte, né? Estamos nos formalizando. Evidentemente, falta muito ainda. Tem muita empresa que não é legal, não é formalizada, mas a gente está e se destacando do estado e no país como a cidade que mais se formaliza, mas a contrapartida do estado vem a contragota. 9:55, começar pelo Leon de Souza, né? Essa questão da tua análise, né? Apesar de quando se coloca, quando se mostra Santa Cruz, se mostra sempre como uma cidade que sonega, e por isso a falta de investimentos aqui do governo, e quando vem investimento, vem a conta gotas, vem devagarzinho, vem lento, né? E isso quando começa, demora a começar, e quando começa é uma lentidão do tamanho do mundo, e muitas vezes para na metade, enfim. E sempre se coloca que falta se investir, o investimento não vem em virtude da sonegação, e está aqui, né, já publicado no blog do Ney, o Luciano Bezerra trouxe, provando o contrário, não é isso, Leone Souza?
Silvio, olha, na verdade essa matéria trazida pelo próprio vereador Luciano Bezerra, que é contador também, né, que é uma pessoa ligadíssima da área de contabilidade, de aberturas de firmas, de encerramento de firmas, o Luciano tem total credenciais para falar sobre esse assunto e traz com números precisos. Foi muito importante essa matéria que o Luciano Bezerra traz e está publicada no blog, para a gente acabar de vez com com essa história que também foi uma cultura criada. Isso é uma cultura, é dito nos quatro cantos da cidade que o povo de Santa Cruz não paga imposto. Então isso é conversa fiada, é mentira, porque está provado aqui, né, com dados técnicos, que Santa Cruz é uma das 10 cidades mais importantes de Pernambuco, está entre as 10 que mais se formaliza, que mais cria empresas. Consequentemente, no ato de criar essas empresas, você está contribuindo com o governo do estado, com o governo federal e com o governo municipal. Você está pagando impostos. Quando você abre a sua firma para ter sua movimentação, você consequentemente começa a gerar impostos e pagar esses tributos aos referidos governos. Então essa matéria foi importantíssima para a gente acabar de vez com essa ideia que muitos ainda têm, que Santa Cruz é uma cidade que não se paga imposto. Olha, e um dado interessante, Santa Cruz do Caparibe está entre as 10 cidades, só 4 que não está na região metropolitana. Então, olha só, Santa Cruz ainda concorre com Goiânia, que hoje é a menina dos olhos de Pernambuco, com investimentos do governo federal, do governo do estado, naquela região. Concorre com Cabo de Santo Agostinho, com Ipojuca, que tem Suape. E, mesmo assim, Santa Cruz está entre as 10 cidades que mais se formaliza, que mais cria empresas no tocante para recolhimento de impostos a todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, o importante agora é que também a classe política, eu vou chamar a responsabilidade para a classe política, tome pé dessa situação e tratem Santa Cruz, deixem alguns, não todos, mas alguns deixem de tratar Santa Cruz como uma cidade pequena, como uma cidade provinciana. Santa Cruz está provado por A mais B que é uma cidade grande e merece investimentos grandes, merece investimentos importantes. Aquela história de sempre quando se vai atrás de algo para Santa Cruz, aí sempre está fazendo estudo, vamos acabar com essa história, porque Santa Cruz tem que ser enquadrada dentro do governo do estado como uma cidade importante, uma cidade que gera emprego, que gera renda para o estado, para a União. Então, se a classe política também tomar pé dessa situação, eu tenho certeza que os anos futuros podem mudar e muito a realidade da nossa cidade. Basta também termos um comportamento adequado de toda essa classe que nos representa a nível estadual e federal.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, a gente vendo isso, essa matéria foi muito importante, eu a vi essa noite, a noite passada, para mostrar ao povo de Santa Cruz a verdade, né? E os políticos daqui levar também essa verdade lá para os políticos grandão de lá, né? Porque Santa Cruz do Capibaribe, pelo entender da gente, está se tirando da fatia daqui e jogando em outras cidades, Silvio José. Porque nós estamos aqui acima da média nacional, ou, para se dizer, do Brasil, do país. Né? O crescimento de Santa Cruz do Caparibe nas empresas, né? Chega a 15%, onde a média nacional é 12%. Santa Cruz está enquadrada no décimo lugar em 10 cidades. Então, Santa Cruz do Caparibe não é mais uma cidade pequena. Eu acho Santa Cruz do Caparibe uma cidade grande. Nós somos grandes, nós que residem em Santa Cruz, nós somos grandes. Agora, quando vai procurar qualquer coisa nos governos, aí vai se fazer um estudo. Que estudo da moléstia é esse que nunca se resolve? É, nunca se conclui esse estudo. Está aí o assunto das porteiras, não se conclui o estudo. Uma verba para melhorar a estrada do Pará, não se conclui um estudo. Daqui para Pão de Açúcar, essa novela que a gente está com calo na língua de falar, para ver se sai. Olha, além dessas empresas, vocês também olham aí. Se vocês tiverem aí a oportunidade, Silvio, o próprio Luciano Bezerra, que é um cara altamente inteligente, um grande vereador, puxe também o IPVA, para não ver se nós aqui em Santa Cruz do Caparibe, talvez seja a segunda ou a terceira frota, talvez, então Santa Cruz do Caparibe tem que bater na porta assim, ó, dos caras lá e dizer: nós somos grandes, nós precisamos de vocês, vamos resolver os problemas de Santa Cruz. Não só queiram voto não, porque o povo de Santa Cruz é trabalhador, abre empresa, e essa história de dizer que Santa Cruz não paga imposto é mentira, é conversa fiada.
Ralf Lagos.
Muito boa a matéria do meu amigo Luciano Bezerra, para desmistificar essa história que se impregnou em Santa Cruz. E é bom, Natália, você dizer isso de peito aberto. Santa Cruz paga imposto. Santa Cruz paga imposto.
Nós moramos numa grande cidade.
Numa grande cidade. E outra coisa, eu quero botar aqui, fazer um adendo aqui, que esse aumento na formalização foi no meio de uma crise absurda que nós estamos atravessando. Imagina isso aqui quando essa crise passar, né? Imagina como é que a gente vai formalizar quando essa crise passar. E concordo plenamente com Natália Arruda. Isso aqui dá força e respaldo aos políticos para chegarem no Palácio do Campo das Princesas e falarem alto.
Alto e grosso.
Falarem alto. Porque Santa Cruz não, o governo do estado não precisa se preocupar com a questão do emprego em Santa Cruz. Porque nosso índice de desemprego é quase zero, em crise também.
Em crise também
é quase zero. Esses empregos que foram formalizados em Santa Cruz, não foi gasto um centavo de governo em nenhuma esfera, nem o federal.
Para tirar uma identidade em Santa Cruz...
É a novela. É. Então, não foi gasto para se formalizar, esses empregos não foi gasto um centavo, nem do governo federal, nem do governo estadual, e nem do governo municipal também. Nem no governo municipal também. Então, nós damos pouca dor de cabeça ao governo do estado, estamos nos formalizando, nós aqui já falamos há muito tempo que essa questão de formalização é um processo, ninguém pode chegar aqui e dizer agora, do dia para a noite, todo mundo está formalizado, e aqui, Silvio, é a prova cabal que nós estamos dentro desse processo, no caminho certo da formalização, que é o que todo mundo quer. Agora, só queremos também uma coisa, do jeito que nós estamos nos formalizando, nós queríamos que o governo do estado olhasse para Santa Cruz com os bons olhos e entrasse também nesse caminho. Santa Cruz se formalizando, governo do estado e governo federal investindo em nossa querida terra.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, a matéria é de suma importância para a cidade. Né? Ela dá uma tapa na cara, né, com relação a uma inverdade, ou seja, ou por melhor dizer, uma mentira por parte dos governos do estado e do governo federal, de que Santa Cruz do Capibaribe sonega imposto, de que Santa Cruz do Capibaribe descarrilha de forma profunda na informalidade. Eis aí a grande verdade, é a matéria, e não o que esses senhores, em nível de estado e em nível federal, colocam. Né? E diga-se de passagem, coloca inclusive dentro de uma condição aonde você está aqui na matéria colocado como o décimo lugar em Pernambuco, um estado com 186, se não me falha a memória, cidades, 184 cidades, não é? Você ser o décimo lugar. Então, isso é uma coisa muito importante, não é? E diga-se de passagem, dentro desse contexto, que é um contexto que vem crescendo paulatinamente, vem se organizando, vem se formalizando paulatinamente, inclusive, diga-se de passagem, com a falta de responsabilidade mínima dos três entes da federação, município, estado e governo federal, não de agora, mas uma situação recorrente. E o que Santa Cruz, dentro desse contexto, recebeu recentemente foi o quê? Foi uma operação de guerra da Fazenda, da Secretaria de Fazenda do estado, aqui em Santa Cruz.
Então, se instalando, inclusive, dentro do Moda Center.
Dentro do Moda Center, tá entendendo? Aí você veja, um outro dado aqui interessante, de 2013 a 2015, foram 1.189 novas empresas criadas em Santa Cruz do Capibaribe. Então, um marco histórico. Você veja uma outra situação aqui, a variação de números do ponto de vista de crescimento, enquanto de 2013 a 2014, o crescimento de Santa Cruz do Capibaribe foi de 15,25%, o do nível nacional foi de 12,52% e o do estado de 13,25%. Então, Santa Cruz do Capibaribe crescendo em todas e dentro de um contexto, diga-se de passagem, de um estado que tributa de forma muito violenta, é um dos maiores tributos, impostos de carga tributária para toda a cadeia produtiva e, sobretudo, para o pequeno e para o médio empresário. Diga-se de passagem, numa situação de crise econômica recorrente, e Santa Cruz do Capibaribe se porta numa situação dessa. Enquanto, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho, aquela área de Suape, está demitindo vertiginosamente, região metropolitana de Recife está demitindo vertiginosamente, Santa Cruz do Capibaribe, diga-se de passagem, nesse momento de crise, demite menos do que 2015, demite menos do que 2014. Né? Aí vem aqui um chamamento, essa situação, esse contexto aqui, nos convida a ter um maior compromisso, né? No sentido de termos mais responsabilidade com a nossa economia, no sentido de exigirmos mais dos políticos ter a sua responsabilidade e parar com essa história de estar indo atrás de governo de Estado e governo federal com pires na mão. Nós somos cidade de potencial econômico. Né? E diga-se de passagem aqui também, que ele coloca aqui dentro do contexto, que nós não podemos nos acomodar em razão de que Santa Cruz do Capibaribe é quase que unicamente, a economia dela é quase que unicamente dependente da indústria de confecção. Então, eis aí um momento de o governo do Estado, de o governo federal, de a sociedade civil organizada se mobilizar para criar novos arranjos produtivos, novas fontes de economia produtivas e comerciais para Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, 10 horas e 17.
Só a título de informação, porque o Natálio tocou na questão do IPVA, né? O Thales Maia me passa aqui a informação.
Obrigado, Thales. Um abraço.
Um abraço, Thales. Que quando ele estava no Detran, Santa Cruz era a quinta maior frota do interior.
A quinta.
A quinta. Perdia só para Caruaru, Petrolina, Vitória e Garanhuns.
Ou seja, perdia para cidades maiores do que...
Exatamente. Né?
A quinta em 184 cidades.
Pois é, perdia
para... Por isso que a gente aqui fala a verdade, Paulo.
Perdia para Petrolina.
Tá, exatamente.
Muito obrigado pela informação.
Já faz 2, 3 anos.
Já, hoje está hoje bem.
E vamos parabenizar o Luciano Bezerra.
E outra coisa aqui, exato. Silvio toca numa questão interessante. Ele pede para cidades maiores, com a população maior. Então, maior. Proporcionalmente, se você for para a proporção, Santa Cruz realmente deve ser uma das que mais arrecada na Natália. Realmente,
a proporção. 10 e 18, só a título de informação para a gente fechar o programa. Ontem a gente discutiu a questão, né, até com a entrada do prefeito aqui, da estrada Barra de São Miguel, Santa Cruz, do Capibaribe. Né? E o Carlos trouxe para a gente aqui o ofício... Né, o ofício, a gente pediu, né, e ele conseguiu aqui, o ofício da prefeita de Barra de São Miguel, Luci. Engraçado, o nome dela é Luzinecte. Luzinecte Teixeira Lopes, a Luci. Né, Luci, prefeita de Barra. Diz aqui o seguinte, em resposta ao vosso ofício... encaminhado ao Dr. Carlos Pereira de Carvalho e Silva, superintendente do DGDER Paraíba, informamos que a pavimentação da rodovia PB-160 no trecho entre Barra de São Miguel até a divisa com o estado de Pernambuco está com projeto pronto e consta da programação de obras a ser executadas com recursos financeiros da Corporação Andina de Fomento. Segunda etapa, ora em negociação final, a coisa para Paraíba está bem encaminhada já, né? Para Paraíba está bem encaminhada já, que será o asfaltamento até a divisa, né, com Pernambuco. E como o prefeito falou ontem, isso acontecendo, evidentemente que a pressão nossa aqui tem que ser grande em cima do governo do estado para concluir, né, o trecho divisa Barra de São Miguel, Santa Cruz do Capibaribe, né?
Uma coisa muito...
Sim, só alguma informação mais? Sim, diga.
A divisa vai ali até... Depois do Pindurão,
são 6 quilômetros.
Né? Depois do Pindurão já começa a divisa com a Barra de São Miguel.
Uhum, exatamente, são 6 quilômetros. Aí dessa parte para cá é que deve dar uns 20 e pouco, né? Ou não? Acho que menos que isso, né?
Nessa faixa,
uns 20. Da divisa, uns 20 quilômetros, né? Então daqui para a Barra dá 26 quilômetros?
É.
É mais ou menos isso, né? Então uns 20 quilômetros, né? Bom, 10 horas e 19...
Compare o seguinte, Natálio, debatedores e ouvintes. A arrecadação do Estado da Paraíba, a transferência de recursos do governo federal para o Estado da Paraíba e para o Estado de Pernambuco. Então, o Estado da Paraíba é infinitamente menor.
Veja só. O interesse do governo do Estado com uma cidade de poucos... Tem quantos mil habitantes, Barra de São Miguel? né? Uma cidade pequena, né? E aí você vê, quer dizer, a prefeita envia o ofício para lá e a coisa já está sendo estudada para asfaltar de uma cidade com um poder aquisitivo bem menor, economicamente, né? É bem inferior, evidentemente, a Santa Cruz do Capibaribe, popularmente falando também, mas saiu o interesse do governo do estado em asfaltar, né? Até a divisa, quer dizer, facilitar a vida daquele povo. Então não pensa só na questão econômica, pensa também em um bem-estar para a população também do Barra de São Miguel. Aí, saindo isso aí para a Barra, a gente aqui, com mais de 100 mil habitantes, potência econômico é enorme, geração de emprego e renda, uma coisa espetacular, não apenas para a cidade, mas para toda uma região, e vai lá pedir ao governo, vamos ver, porque isso aqui a gente tem que arrecadar mais, é interessante, né?
Do ponto de vista de tempo, qual o tempo da PE-760, desde que ela foi... Desde que a sua obra foi executada até o presente momento. Que tempo faz, assim, de... Alguém sabe aqui dizer?
Não, mas é tanto tempo que a gente esquece.
Não lembro, assim.
Teve um recapeamento no início do governo Eduardo Campos. Teve esse recapeamento, né? Você está falando do caso...
Jataúba, né?
Jataúba, né?
Não, eu tô falando aqui.
Pão de Açúcar mesmo.
Pão de Açúcar, Santa Cruz do Capibaribe.
Houve um recapeamento no início do governo Eduardo Campos, né? Que foi um recapeamento com uma coisinha bem fininha, né? Uma né? De asfalto, né? E aí, eu lembro que em entrevista a um dos engenheiros, ele disse, não, é uma nova tecnologia que estamos utilizando. Aí, no ano seguinte, choveu, ficou cada rombo desse tamanho. Disse, é tecnologia, né? Bom, 10h22.
Olha, a barra tem 7.574 habitantes.
7 mil, menos de 8 mil.
76 quilômetros quadrados.
Exatamente.
76 quilômetros, é.
Caixa de ferramenta, amanhã a gente vai ter Caixa de ferramenta com o Até amanhã. Caixa de ferramenta,
Rádio Debate, Polo FM.